Salve, DL. Bom, esse artigo aqui é sobre um tema que envolve o Teorema de Pitágoras e também uma imagem que está relativamente circulando na internet, e eu tive acesso também ao artigo, né, dando essa notícia. Então, antes de entrar no tema em si, eu já fiz um vídeo pro TikTok. Então teve até um desdobramento que aí eu comentei no TikTok. Aí então eu quero posicionar melhor aqui para que não pareça coisas que não é, tá? Até o que eu posicionei lá no TikTok já foi para não parecer coisas que não é. Isso chama fechar o abstrato. Tô tentando falar de uma forma mais simples para quem possa estar visitando escola, não entende dos temas, né? Então existe uma coisa que a gente fala, tapar abstrato, evitar que alguma coisa possa plasmar, entendeu? Como orar e vigiar, né? Então o que acontece? Tinha aparecido essa imagem para mim, né, falando assim que tinha sido encontrado uma tábua de argila, que ali já existia, né, o que ficou denominado Teorema de Pitágoras, aquela equação, né, aquela forma de aplicar um raciocínio geométrico, entende? Aí surgiu esse questionamento, né, tipo assim, pô, então quer dizer, será que não foi o Pitágoras que descobriu, né, que inventou o teorema, né? Então, quer dizer, como assim? Se o teorema de Pitágoras, como que existia antes? Aí eu achei isso interessante, achei mais uma vez uma oportunidade de tentar explicar para as pessoas que tudo é um processo, que há um giro, né, atemporal, eterno, etc. Aproveitei esse gatilho e falei, pô, eu não quero perder essa oportunidade, então eu vou salvar essa imagem. E sempre que, por exemplo, se eu achar alguma coisa no Telegram, eu vou achar algum lugar para guardar no Telegram. Aonde eu estiver navegando, eu acho o meio de eu guardar rapidinho ali para eu não perder, não esquecer depois. Ainda que eu esqueça, eu vou ver, verei. Desculpe. Então, no caso do Facebook, sempre que eu acho alguma coisa interessante, eu vou lá, né? E salvo, né? Normalmente eu mando no Messenger, no caso da Adri, né? Que eu sempre vou achar, porque a gente conversa em todas essas áreas. Aí eu acabo vendo se eu esquecer. Aí foi onde no aí eu já tava com foco em outras atividades, né? Post pro portal, conteúdo para fazer. Já tinha coisas na frente, né? Meio que pré já meditada. Então aí no dia seguinte apareceu para mim numa timeline, né? Aquela menina que eu não lembro o nome marcou o Levi, que é aqui da escola, nessa mesma questão. Aí eu falei, putz, caramba, mano, e agora o que eu faço? Eu vou gravar isso quanto antes, porque para tapar abstrato, porque senão depois pode parecer que eu só fui gravar, porque aí outra pessoa ia falar, e eu quis falar na frente, sabe? Para não gerar esse tipo de coisa, eu me adiantei para gravar, porque eu não queria perder a sintonia, né? E meio que foi isso que daí aconteceu. Eu posterguei, adiei, não porque eu não queria fazer, por coisas assim, porque eu tinha coisas na frente para fazer. Aí isso ficou parando no ar. Quase que eu perdi ali a questão. Aí, pra isso não acontecer, eu me adiantei pra gravar, porque eu já tinha até salvo esse artigo que vocês estão acessando agora, né? Tinha começado ele, na verdade, tinha colocado só um esboço que vai servir aqui pra galera que queira entender um pouco mais sobre o Teorema de Pitágoras, que aqui a gente não tá pra estudar matemática em si, né? Geometria. Aqui o meu propósito é passar o que precisa ser entendido pra essa nossa missão, né? Depois a gente pode até entrar nessas questões. Eu gosto de matemática, eu gosto de geometria, eu gosto dessas coisas, entendeu? Mas não é o foco aqui. Então eu peguei, fiz o vídeo e comentei por alto lá. Então é o seguinte, o que eu comentei não quis dizer que, sei lá, alguém viu o que eu ia fazer, portanto, entendeu? Não foi isso, foi uma coincidência mesmo, tá? Não teria como saber. Só que o que eu pontuei foi porque também tem contexto, tá, galera? Eu gosto de ser transparente. É que, por exemplo, teve uma outra vez que apareceu para mim uma mesma questão, apareceu para mim uma imagem que me chamou muita atenção e me surgiu ali uma oportunidade de referência para, de novo, o quê? Mostrar que tudo é esse mesmo processo, 7 barra 2 momentos eterno. Só que dessa vez foi o quê? Dessa outra vez foi uma imagem que apareceu que tinha o físico Mitico Kaku, né? Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, eu esqueço, às vezes eu troco o nome de físico, entendeu? Às vezes eu troco a letra, a palavra, o nome mesmo, por aí vai. Mas não é sempre não, é raras vezes. Eu mesmo acho engraçado. Igual eu já troquei Kael e Abin, né? Abel e Caim por Cainha. E Abel e Caim por Caim. Por. Como é que é? Até esqueci. Eu troquei a letra do nome deles, cara. Ficou muito engraçado. Depois eu acabei, fui assistir, né? Revisitar pra editar e tal. Eu mesmo morri de rir. Mas aí então apareceu pra mim uma imagem, né? Galera, vai ficar um pouco longo o podcast, mas a intenção é trocar ideia com a galera aí, entendeu? A gente não é só passar informação, não é só. É também a gente trocar umas ideias, né? Conversar e tal. Peço que vocês comentem aí quem tiver interesse também, o ponto de vista de vocês, etc. Mas aí nessa outra vez apareceu uma imagem que dizia o seguinte: um físico é uma tentativa de um átomo entender a si mesmo. Eu falei, magnífico! Que oportunidade de discorrer sobre o processo do processo 7/12 e ainda não ser tirado como maluco, louco, essas coisas, porque aqui, ó, aqui tem uma cara que eles aceitam, né? Que é a tal da autoridade, né? PhD, não sei o quê, não sei o quê. Então, como era um PhD falando, então não é o louco falando, né? Então, eu peguei, o que que eu fiz? Eu já falei, vou fazer um artigo sobre isso, vou fazer um vídeo. Só que eu gostei tanto dessa imagem que eu compartilhei ela no meu Face e ainda já fiz uma legenda lá explicando, né? Que, na verdade, o físico. Eu expliquei isso aí em curto prazo. Mas já com a ideia de fazer o artigo tudo certinho. Aí chega nesse ponto aqui, por que que eu fico tapando abstrato e tudo mais? Aí aconteceu do Levi, naquela época lá, comentar no meu post mesmo, assim, lá abaixo da imagem que eu tinha compartilhado e tudo mais, que ele iria fazer um conteúdo sobre isso. E eu ainda dei um joinha e incentivei. Só que aí ali eu não fiquei explicando, comentando, ah, porque eu também vou fazer e tal, entendeu? Pra mim é normal. Só que aí o que que acontece? Eu fui e fiz um artigo, né? Sobre um vídeo e um artigo. E no artigo eu ainda tive cuidado de falar o seguinte: olha pra vocês verem o que eu tô falando. A imagem apareceu pra mim, eu compartilhei a imagem, ele comentou na imagem no meu feed. Mesmo assim, ainda eu tive o cuidado de deixar no artigo, tá? Tá no portal ainda. Se eu lembrar, eu coloco nesse artigo aqui. Eu tomei o cuidado de falar assim. Bom, algo assim, né? Eu não tô olhando aqui, tô lembrando. Salve DL e tal, o tema hoje é sobre, né? Falei do tema, que era um físico, tal, tal, tal. E ainda falei: olha, Levi comentou que faria um vídeo, alguma coisa relacionada a esse aqui. Quero que ele saiba que da minha parte tá de boa, que seja feita. No entanto, eu já pretendia fazer, eu já tinha em mente fazer isso aqui, tanto que tava no meu Face, né? Que ele comentou. Aí por conta disso eu tava fazendo, né? Porque eu não ia deixar de fazer o negócio que já tava em mente, já tava preparado, já tava programado, já era a minha ideia, entendeu? Porque ele ia comentar, certo? Aí foi o que eu fiz. Só que acontece, antes dele ver o post, que eu tinha até citado ele tudo, ele comentou no meu vídeo desse assunto. Tipo assim, porque como ele tinha comentado no meu post desse mesmo assunto que iria fazer, e no dia seguinte eu soltei, ele comentou algo tipo assim, não lembro exatamente, pô, não acredito, você fez mesmo isso, tal. Só que aí que tá, entendeu? Ficou estranho, ficou parecendo que eu só fiz o vídeo porque ele comentou. Só que na verdade ele tinha comentado no compartilhamento que eu fiz. Ou seja, ainda que eu não tenha falado, já fica meio que claro que eu ia fazer algo relacionado, entendeu? Então, já acontecido isso uma vez anterior, diante dessa questão que eu estou explicando aqui agora, apareceu essa imagem novamente, né? Que era essa questão do Teorema de Pitágoras. Eu logo vi como uma oportunidade de novo de explicar esse processo. Salvei a imagem, não, já não fiz de imediato porque eu tinha coisas na frente para fazer. Só que eu não imaginava que ia ter esse desdobramento posterior, né? Deu ver no meu, apareceu na minha timeline, essa pessoa perguntando para ele: será que isso é verdade? Aí eu me adiantei para gravar, entendeu? Porque eu não queria perder o time para não acontecer de novo isso que aconteceu, entendeu? Eu expliquei bem. Então veja bem, qual que é a minha intenção de explicar tudo? Tem gente que não entende, ah, por que eu não fico explicando tudo? Simplesmente para fechar abstrato, porque eu não gosto que fique parando no ar, que fique parecendo algo que não é, entendeu? E parece, as pessoas pensam, tanto que se estendeu até mais do que precisava, né? Essa questão. Mas eu espero ter deixado claro. Agora indo aqui pro assunto, eu gastei quase 10 minutos só para explicar essa questão. Agora indo aqui pro assunto, é bem simples, galera. Dessa vez eu acho que vou deixar tudo aqui no portal mesmo. Talvez mais pra frente eu faça alguma coisa para levar pro meu canal. Mas como a ideia é deixar aqui no portal, então esse podcast vai ficar só nesse formato aqui de áudio. Abaixo aí vocês vão ver o TikTok que eu fiz explicando essa questão e também dando esse adendo que eu falei aqui, tá? Eu espero que tenha deixado claro o que eu quis dizer ali. Então, no mais, só pra complementar, é sempre esse mesmo processo, entendeu? Independente, como eu falei no próprio vídeo, mesmo sólidos platônicos, por exemplo, que é algo que todo mundo conhece, eu vou falar, entendeu? É platônico, por quê? Porque nesse giro, entendeu? Ele foi essa figura, essa autoridade, vamos chamar assim, que mapeou, que deu forma, entendeu? Para que haja comunicação no mundo, entendeu? Então foi conhecido como sólidos platônicos, que é, né, esses elementos base da natureza, terra, fogo, água e ar, entendeu? Então isso aí virou uma coisa universal, todo mundo fala através disso. Só que isso, de novo, são possibilidades da coerência atemporal, que são 7 barra 12 momentos eternos, o cubo metatron. Então você tem essas bases, né, sólidas, por isso que sólidos platônicos, que solidifica essas possibilidades de movimento nesse infinito nada. Então você tem ali essas quatro facetas sólidas. Se você incluir o éter, você tem cinco, né? Então o éter fica sendo esse elemento base que hoje a ciência moderna vem chamando de plasma, já chamou outrora também, e é, entendeu? Tanto que eles falam que o plasma petrifica, derrete. O plasma altera o estado da matéria. Por quê? Porque ele é o estado anterior a qualquer matéria. É como se ele transformasse em qualquer outra coisa, entendeu? Porque é essa mesma coisa, entende? Nas suas devidas proporções, é claro que se você for estudar binariamente com eles, vai ter algumas diferenciação, etc. Mas o que eles não percebem é que é esse mesmo éter do passado, ou vácuo quântico hoje em dia, entendeu? É a mesma coisa. Então essas quatro faces que são os sólidos platônicos, porque dali solidificará todo o processo. Diante daquele ritmo você tem os estados da matéria, entende? Então por isso você tem terra, fogo, água e ar, sólido, líquido, gasoso e assim sucessivamente, entendeu? E de novo, colocando o quinto elemento, que hoje em dia a ciência moderna quer excluir, né, como se não existisse, mas no passado já sabiam disso, todos os alquimistas incluíam o éter, até a ciência mesmo, se vocês voltaram um pouquinho mais, começar a pesquisar, pegar a documentação, sair um pouco ali desse currículo do sistema que esconde tudo que não está dentro ali da linha de raciocínio deles, entendeu? E tem várias coisas, entendeu? Tem várias coisas, tem pesquisadores, por exemplo, que tem um monte de evidências, provas, argumentos, um monte de coisa querendo para mostrar que ser humano coexistiu com dinossauros, entendeu? Ainda que eu não esteja corroborando nem afirmando que tal coisa foi fato, né? Até porque não é bem assim dinossauros, a gente que na escola sabe bem disso, mas o que eu tô querendo dizer é isso, esse tipo de informação, por exemplo, não tem na escola, entendeu? Você não vai ver no livro da escola a possibilidade de ser humano ter vivido com um dinossauro. Porque aí uma coisa junta na outra, que vai juntando na outra, aí você acha outra. Aí você acha um osso grandão aqui. Aí você acha. Entendeu? Dessa mesma forma também é na ciência, entendeu? Se você voltar pouco. Hoje em dia, com certeza deve ter cientistas, né, que fazem ali seus artigos, que vai passar ali naquela revisão de pares, todas aquelas coisas para serem publicadas e tal. Mas com certeza vocês vão achar cientistas conceituados que consideram o éter ainda, que não, que acredita que o éter ainda é aquele elemento base pelo qual todos os elementos estão como se fosse dentro, né? Que seria o dodecaedro, né? A face, aquele nódulo de 12 faces, que até o Hélio Couto fala que se mudar um nódulo desse dodecaedro, desses 12 lados, você muda toda a realidade, entende? Então, me estendi bastante nesse exemplo, mas da mesma forma, o sólido platônico também não é de Platão. Porque é esse mesmo movimento, entende? Aí que vocês precisam entender esse processo. Existe o processo de Apocalipse a Ragnarok. Apocalipse é todo esse final, né, desse giro, desse reino do homem e início do reino dos deuses. Aí você tem 1.000 anos. Mas por que que então que o Ragnarok é só 1.000, enquanto o outro é 6.000? Porque o reino do homem, que acaba em Apocalipse, ele é linear. Então, quem está existindo ali conta 6.000 anos, literalmente. Enquanto já no reino dévico, não tem tempo, espaço, exatamente. É só esse reino linear contando 1.000 anos. Enquanto por reinos dévicos é atemporal. Tanto que fica meio paradoxal. De tal forma que é difícil explicar aqui, que pode parecer esquizofrênico, entendeu? Tem que ter uma expansão, um entendimento mais abstrato ali para entender. Porque o reino quântico, ele sempre existe. E ele está sempre atuando ali no binário. Entendeu? Isso explica esses mistérios, esses milagres, essas intervenções de anjo, todas essas coisas, tudo tem a ver com isso, é o metaverso, com essas tecnologias, entendeu? Só cair o ser humano fechado ali se procurando para se encontrar de novo nesse dévico, para que haja movimento e não se esqueça de, entende? Não caia na agonia do vazio do nada, tem que ter surpresa. Então mergulhamos no esquecimento, então esse mergulho é esse purgatório, não, essa. É vida enquanto você está ali, né? Mas afinal você vai vendo que é morte até que você se encontre de novo na temporal junto ao Messias, o Logos primordial. Aí você percebe todo esse processo e entende por que que tem que manter o binário existindo, coexistindo com o quântico. Porque aí, sendo dévico, você consegue coexistir naquilo ali. Na verdade, é aquele ponto de referência que vai definir que de fato uma realidade existe. Porque do contrário, de novo, o que há é o infinito atemporal. Então, imagina, vamos lá. Imagina você que está me ouvindo, no agora. Você vai poder definir 1 milhão de anos para frente ou 1 milhão de anos para trás diante do seu agora. Agora, tenta imaginar, abstrair. Imagina que você é o atemporal, o quântico. Então, não tem aquele ponto ali seu que te define no tempo. Então, logo, não tem espaço. Você não consegue se localizar. Como é que você ia lembrar disso, daquilo, sem aquela referência no ponto ali binário? Então, essa referência é essa manutenção que fazemos no espaço-tempo, lidando com esses seres. Aí você vai ensinando, entendeu? Aí vai juntando todas as informações que a gente passa aqui. Aí, através daquelas pessoas lá embaixo que acreditam que a vida é real mesmo, se você for falar de magia, eles falam que é do diabo. Tudo que vocês falam que esteja fora daquele livro, eles falam que é do mal. Então, eles acreditam que lá, então que lá é real, para eles e para nós, que sabemos. Para nós, a gente sabe que é uma ilusão, sabe que a gente está só lidando com aquele teatro. Mas eles acreditam de verdade, a tal ponto que passa a ser real de verdade, entendeu? Não é como nós sabemos tudo e tal, fora aqui, então não tem realidade. Eles acreditam de verdade mesmo, então é real. Então podemos orbitar aquilo. E isso é história, entendeu? Isso vocês vão entender tudo. A Torá, os reinos pagãos ao redor, entendeu? Todas as mitologias, hindu, entendeu? É o mesmo processo, Krishna e Arjuna, entendeu? Isso está em tudo. Mas voltando aqui para o tema mais específico, é da mesma forma que o solus platônico, né, de Platão e tantas outras coisas, então, tudo na realidade é tudo um eterno movimento. De novo, aí o final do reino dos deuses desestrutura o negócio pela. Aí que vocês vão entender todas essas. Nossa, aí tem guerra nuclear, tem um monte de coisa, vai depender da linha ali, sabe? Mas é desestruturando o macro e microcosmo, já vai nas bases. Aí tem que reiniciar de novo tudo isso. Então, nesse reinício, vocês podem ver, vamos voltar. Se você pegar 6 mil anos para trás, você vai voltando, vai chegar ali mais ou menos na Suméria, certo? Uma das primeiras, se não a primeira, vai depender de onde você estiver estudando, você vai ver que vai chegar ali. Ali foi a primeira civilização. Para trás dali é hipótese, é um elo perdido e etc. Quanto mais a fundo você vai ver, vai estudar, vocês vão ver isso. Só que aí que tá. Se aquilo ali foi a primeira civilização, como que já existia? Como que a galera ali já sabia até, já tinha registrado nessas tábuas também de argila que foi encontrada lá no Iraque novamente, que daí veio o livro perdido de Enki, o 12º planeta, todos esses livros, todos esses estudos. Como que nessas tábuas já tinha certinho os posicionamentos macrocosmo, do macrocosmo, tudo certinho nos seus locais, a quantidade de astro, tudo certinho já tinha, a medicina já existia ali. Não como nas formas de hoje, mas tinha medicina, tinha número, tinha linguagem, tinha tudo. Por quê? Porque nessa destruturação, esses deuses dévicos, para formatar o binário ali, para começar de novo, essa mesma história, para que sintamos vivos e tal, chega e ensina para aquelas pessoas, entendeu? Então aí você tem uma civilização que começou do zero, mas ao mesmo tempo já era civilizada. Não é aprendendo igual criança aprendendo a andar, batendo pedra e acendendo fogo. Não é bem assim como conto, entendeu? É esse processo sempre se repete. Então não fica. Não é claro dizer. É tipo, quem já assistiu Dark? Dark tem um tal livro lá no, 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 na série. Pra quem não assistiu, é bom que veja. Esse livro, ele é um livro meio. É um bug. Tem até um nome dessa teoria que eu esqueci o nome aqui agora. É o bug, não sei das contas lá. Que é o seguinte, ó. Como que esse livro aparece na história? Eu não faz muito tempo que assisti, mas pega o conceito. O conceito é esse que tem que entender. O livro aparece na história, sim. Tem um cara que ele quer ser cientista, ele mexe com relógio, parece que ele quer viajar no tempo e tal. Aí vem alguém, não vou dar spoiler, vocês esquecem, quem não assistiu ainda pode assistir que vai esquecer. É uma série bem complexa e tem muitas linhas temporais, então até você entender, você não vai perceber que é spoiler. Mas o livro chega como? Vem uma pessoa que dá o livro para esse cara que é cientista. Essa pessoa, ela veio do futuro e pegou o livro com ele mesmo, entendeu? Ele lá no futuro falou assim: me entrega para mim lá no passado, lá nesse lugar que ela encontra ele. Beleza, entrega para ele. Essa é a primeira cena que o livro aparece, certo? Só que aí, entendeu, né? A primeira cena que o livro aparece. Mas como é que o livro apareceu? Uma pessoa vindo do futuro entregando para ele, na mão dele, certo? Só que aí ele fica esse livro, descobre o que tinha que descobrir, descobre a máquina lá e tal, porque ele mesmo mandou para ele. Aí ele vai pro futuro, entendeu, né? Vai pro futuro com esse livro em mão, chega no futuro. No futuro ele topa essa mulher, entrega esse livro para essa mulher, fala: entrega para mim lá no passado. Aí fica nisso, tá ligado? Ele sempre recebe o livro dessa mulher porque foi ele lá no futuro que deu para ele no passado. Mas aí ele, com esse livro no passado, vai pro futuro e leva o livro. Chega lá no. Entendeu? Então, quando esse livro surgiu? Percebe? Então é a mesma coisa do conhecimento atemporal. Não tem quando surgiu. O que é esse processo? Aquele que está por fora do processo percebe que está sempre esse livro girando. Mas quem está dentro do processo não sabe que isso está acontecendo. Então você tem aí a coexistência entre vida e morte. Entendeu? Se não coexistir isso, você não tem essa sensação de estar vivo. Então, seres que estão mortos, vamos por assim dizer, que é os quânticos, se sentem vivos diante desses que estão mortos de verdade e pensam que estão vivos. Entendeu? O bug que vira. Então, de que lado está a morte, de que lado está a vida? Vira paradoxal. Entendem o que eu tô falando? Então, para fechar aqui o raciocínio dessa questão, da mesma forma que o solus platônico não foi Platão que criou, é a mesma coisa também é todo e qualquer conhecimento. Só que a questão que poucos têm dificuldade, poucos aceitam, é o que a gente explica aqui. O monte vai pegando vestígios desses conhecimentos que ficam perdidos, a gente deixa registrado nas pedras para sabermos como que é o processo, não adianta você deixar tecnologia e tal, 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 porque isso aí vai afundar, vai sumir, tá ligado? Vai reciclar. O que fica são as pedras, né, que tá ali. É uma longa história. Então a gente deixa registrado para que possamos pistas no mundo para a gente se encontrar novamente. Entende? Então esse conhecimento, por isso que Locke traz o fogo, né? Sempre esse reflexo traz alguma coisa, uma novidade para o ser humano, traz esse conhecimento, entendeu? Junto, por isso que lá no, vocês podem ver, né? Na Bíblia não fala Deus criou o homem em imagem e semelhança, façamos o homem em nossa imagem e semelhança. Por quê? Porque não era o único que estava ali. Entendeu? É uma longa história. É sempre esse processo dos seres déficos, dos frianos, administrando o binário. Então, eu vou ver se eu deixo nesse artigo aqui para vocês mais uma vez. Tenho feito aí conteúdo relacionado à história secreta humana. E vou deixar aqui nesse artigo aqui algumas coisas. Eu indico que nesse caso, para quem estiver chegando nesse assunto, ou quiser entender mais, estiver compreendendo melhor agora, linkando coisas ag melhor agora, aproveite esse momento que você está conseguindo linkar melhor, entendeu? Já foi pegando mais essa questão do processo. Ah, entendi. Entendeu? Aproveite isso e volte a revisitar, por exemplo, esse artigo que eu fiz que eu deixei lá os Mensageiros do Vento. Entende? E assista ali, preste atenção naquilo lá tudo, vocês vão entendendo melhor essa criação do Adão, o homem Adão, como é que foi, essa intervenção genética. Já expliquei, ali eles estão numa visão mais heliocêntrica, o que não torna aquilo lá mentira, entendeu? Vamos supor que você seja um terraplanista que tá ouvindo. Eu sei que para você vai ser tudo errado, você fala, não, isso é impossível, entende? Eu entendo o modelo, mas esquece essas formas e presta atenção, veja tudo como sintonia, certo? Esses seres de Nibiru é um ponto no macrocosmo que de sintonia, entendeu? Igual vinha no passado, entende? Dimensões, essas coisas, imagina como ponto de sintonia. Eu sei que se a gente for estudar, né, no binário, por método empírico, é uma longa história. O que eu quero dizer é o seguinte: não se apegue nessa questão do modelo. As informações estão ali importantes, vocês vão ver todos os processos desenvolvendo, e como é que é esse negócio de deuses, o Deus, como é que acontece esse negócio ali da criação do Éden, por que façamos o homem nossa imagem e semelhança, esse negócio da intervenção genética, a treta entre Enlil e Enki, um que queria uma coisa, outro queria outra, entendeu? Aí vocês vão vendo tudo ali. Aí se vocês conseguirem assistir isso tudo, vai estar tá aí no artigo. Eu deixei as 38 músicas separadas de uma em uma e deixei um vídeo que é como se fosse um filme, mas são as 38 músicas, os 38 videoclipe. Entende? Se você conseguir assistir toda essa história, prestar bem atenção, entendeu? É porque é uma forma fácil de você acessar essa informação que estava nessas tábuas de argila, lá de 6 mil anos atrás, cujo qual um dessas tábuas é conhecido como Livro Perdido de Enki. Quem não sabe, Enki é Lúcifer. Então esse Livro Perdido de Enki está escrito nas próprias tábuas o seguinte, que era um deus, né? É um Anunnaki falando com um cara que pede para ele registrar tudo que ele tá falando. Entendeu? Que aí no futuro esse mistério escondido será reencontrado. Então isso é o tal do livro perdido de Enki, tá entendendo? Então é isso, pessoal. Eu vou encerrando por aqui. Eu espero que tenha ficado claro aí tanto a questão desse negócio de Pitágoras. Como eu já falei, esse negócio do Teorema de Pitágoras é só uma equação, tá? Ah, é, na verdade eu ia ler aqui o artigo, falei pra caramba e não li o artigo, eu ainda vou fazer isso, a gente tá com 23 minutos, né? Então, ó, tem um artigo que noticiou, né? Aí eu vou replicar ele aqui, vou deixar a referência aqui, claro, desse artigo em si, mas vamos lá, vou tentar ser rápido. O que eu precisar pontuar, eu pontuo novamente, mas eu já expliquei tudo que precisava, ó. O artigo dizia o seguinte: descubra a origem surpreendente do Teorema de Pitágoras e como a antiga Babilônia já usava este conceito milênios antes. Claro que a antiga Babilônia usava esse conceito antes. Por quê? Porque a Babilônia justamente é esse reino que eles chamavam de pagão, ou seja, luciferiano. Então esse conhecimento cabalístico mais ali do abstrato tá lá, entendeu? Mas ali, por que Babilônia? Porque, de novo, a gente tá entrando em Babilônia por quê? Porque ali eles perderam a noção do sagrado, entendeu? Ali tudo virou como se fossem números. Ali eles não ligam mais de fazer, de tirar a criança, né, da barriga, entendeu? Eles acham que vale a pena correr o prazer. Por prazer eles queimam criança, entendeu? Eles fazem rituais envolvendo crianças, abortam, entendeu? É a mesma coisa que tá começando a acontecer hoje em dia de novo. Por isso que a gente, sabendo da história, a gente já vai prevenindo. Então, é claro que já tinham esse conhecimento na Babilônia por conta disso que a gente acabou de conversar aqui, entende? Porque é um giro atemporal, entende? Aí as pessoas que têm mais renome e tal, ou então se dedicam mesmo em estudar esse processo, vai entender nele mapeando, acabam recebendo os nomes, Solius Platônico, e assim vai, várias outras coisas, né? Então vamos lá, você já sentou para resolver um problema de matemática e murmurou uma rápida maldição a Pitágoras, ou até mesmo agradeceu silenciosamente a ele? Você não está sozinho, muitos de nós, especialmente aqueles que mergulharam no mundo da geometria, se depararam com o famoso teorema de Pitágoras. Aí é que tem a fórmula da equação, viu, galera? Se você não aprendeu isso na escola, vai ser mó chatão. Eu não vou querer ficar explicando aqui. Mas forma de equação é simplesmente um molde, de novo, como se fosse uma forma ali pra você fazer um bolo, que você tem que seguir sempre, entendeu? Aí você, pô, o A vai ser um número, o B vai ser tal número. Aí sempre que tiver o A e o B, você vai ter que usar aquele número. Por exemplo, A2 vai ser tal número 2, mais B2, mais um número 2, que é o quadrado. E assim vai, é uma fórmula, entendeu? Aí você precisa dessa fórmula para você fazer a equação para chegar no resultado que você precisa chegar por causa dos seus. Aí os porquê vai variar, né? Depende, para você passar na prova, ou então para você fazer um local, um ambiente, né? Uma construção, vai depender. Então vai lá. Pulando aqui a equação, mas aqui vai uma curiosidade: Pitágoras pode não ter sido o primeiro a descobri-lo. Pode não ter sido. Tá vendo como é que a humanidade ainda está bem, não consegue entender esse lance de processo, né? Vamos. Aí continua. Vamos voltar no tempo. Imagine a antiga Babilônia por volta de 1770. Caramba, que música é essa que tá de fundo aqui? Eu nem dei muita forma. Tá tocando aqui aleatoriamente. Vou deixar que eu queria aqui. Era para ficar repetindo, acabou que eu não prestei atenção nisso. Mas voltando aqui, não sei se eu vou ler isso tudo não, porque já ficou grande, né? Mas vamos lá. Aprofundando um pouco mais, a outra tábua do período de 1800 a 1600, ou seja, tem mais uma tábua antes de Cristo, que é igualmente intrigante. Ela exibe um quadrado com triângulo meticulosamente retangulados, ou seja, é aquela forma do triângulo retangular que tem relação com o teorema de Pitágoras, né? Que ele explica ali nas suas medidas, catetos, hipotenusa e brau. Quando as inscrições. E outra, pra vocês saberem certinho qual que é o cateto, qual que é a hipotenusa, vocês têm que ver essa forma, entendeu? Aí vocês vão ver a figura geométrica. Na figura geométrica vai tá mostrando entendeu? Tudo. Não dá pra eu explicar aqui, tá? Porque só áudio e também não é o caso de novo, né? Não é essa questão, a questão é outra. Vamos, cadê? Ele aproxima. Dessa época, há uma tábua babilônica que leva a cativante título de IM 67118. Esse não é o título de uma canção popular, mas o que representa é revolucionário. Essa tábua revela o uso do teorema de Pitágoras para determinar o comprimento da diagonal de um retângulo. Reflita sobre isso por um momento. É como tropeçar em um modelo vintage do mais recente smartphone. A tecnologia não é nova, apenas foi popularizada mais tarde. Ou seja, o que ele falou aqui? Ele falou, para eles, né? Eu estudo arqueologia proibida há muito tempo, então para mim isso aqui é normal, tá vendo? É porque, gente, tem por trás do bastidor, tem pessoas que sabem certas coisas que o povão é alheio. Então quando o povão começa a ver isso, para eles é loucura e tal, mas sabe? Então o que ele tá falando aqui? Desculpa, o que ele está falando aqui é que é como se você tivesse soterrado, fizesse um processo arqueológico e achasse ali vestígios de uma tecnologia muito evoluída. E não é isso que os arqueólogos da arqueologia proibida acham e seus trabalhos são, não deixam, não podem ser publicados, justamente por isso, porque as pessoas vão começar a perguntar: pô, mas que tecnologia que era essa muito tempo atrás? Que registros são esses aí de Tartária, de Hiperbórea, de lugares de milênios atrás, mas que tinha a tecnologia mais evoluída que a nossa, energia livre? Entendeu? O povo ia começar a especular. Compreende? Então vamos lá. Aprofundando um pouco mais, a outra tábua do período de 1800. Ah, não, isso que eu já li. Bruce Hatner, um matemático, esclarece isso em um dos seus artigos. Vamos ver o que ele fala. Ele afirma. Os babilônios conheciam a relação entre o comprimento da diagonal de um quadrado e o seu lado, ou seja, eles sabiam o teorema de Pitágoras, né? Este pode ter sido o primeiro momento em que um número irracional foi reconhecido. Essa percepção implica que os babilônios já haviam compreendido o conceito do que hoje chamamos de teorema de Pitágoras, especificamente no caso da diagonal de um quadrado, mais de 6 mil anos antes do Pitágoras do próprio Pitágoras. Então, como esse teorema acabou com o nome de Pitágoras? Eles perguntando aqui, né? A gente já respondeu, deixa eu ver. É uma combinação de documentos perdidos, tradições verbais e talvez um toque de reverência por um grande professor. Não existem escritos originais de Pitágoras. Nosso entendimento sobre seus ensinamentos e descobertas vem principalmente dos pitagóricos, membros de uma escola que ele fundou no atual sul da Itália, nomeada de Semicírculo de Pitágoras. Essa escola tinha seus próprios mistérios. Bom, não, tem mais um pouco que eu vou ler. Eu ia falar que eu ia parar, mas vou fechar, né? Já li até aqui. Ratner fornece uma explicação plausível para a atribuição. Ele destaca que os pitagóricos transmitiam conhecimento verbalmente de uma geração para a próxima, principalmente porque os materiais de escrita eram escassos. Além disso, então, aqui está certo, tá? Tem muito conhecimento, inclusive, tem ainda tradições aí que passam conhecimento verbal para ocultar da grande massa. Inclusive, até a Cabala, o que foi conhecido hoje, por exemplo, no Talmud, essas coisas era passada verbalmente. Depois começou a ser escrito também, né? Então, esse aqui tem um fundo de verdade, mas também remete à mesma questão que eu falei. Em todo Ragnarok, os deuses vêm e começam a passar esse conhecimento novamente. Então, é esse ciclo, mesma coisa do livro lá de Dark, que ele sempre vem do futuro pro passado, passado pro futuro, futuro pro passado, passado pro futuro. Mas, tipo assim, que hora que quando ele começou, você não vai conseguir achar, fica sem ele perdido, porque não tem o começo, é um processo. Começar, né? Começo, meio e fim, é a ilusão da movimentação diante dessas referências. Desse mesmo 7/12 momentos eternos. Então, se não compreender que é um processo em movimento atemporal, sempre vai ficar nessa. Ah, mas o ser criou eu, então quem criou aquele ser? Ah, não, outro ser, então quem criou outro ser? Ah, não, foi Deus, então quem criou Deus? Entendeu? Aí vai ficar nessa. Se Deus criou tudo, então quem criou Deus? Não consegue entender. Então vamos lá, concluindo essa jornada, é essencial esclarecer que não se trata de tirar o crédito de Pitágoras. Sua escola teve papel fundamental na popularização deste teorema, tornando-o como conceito fundamental em geometria. No entanto, o desvio histórico para a antiga Babilônia nos lembra a fascinante tapeçário. Do fascinante tapeçário, da descoberta humana. Ideias e conhecimentos. Tem uma forma de transcender tempo e espaço, lembrando-nos de que cada descoberta tem sua própria história única. Então, da próxima vez que pensarem em teorema de Pitágoras, faça um aceno a Pitágoras, mas também poupe um pensamento para aqueles antigos babilônios que estavam à frente de seu tempo. Então, de novo, o antigo do babilônios são remanescentes desse reino Atlântido, né? Assim como o Egito e tal. Então, beleza, finalizando aqui, pessoal, li o artigo aqui, vai estar a referência dessa parte, tá? Vou deixar mais um pedaço logo abaixo aqui que eu não vou ler tudo, que vai explicar basicamente o que seria o Teorema de Pitágoras, para quem tiver mais dúvida, e vai estar com links anexo que vocês podem até entrar, estudar um pouco mais, de tal forma que vocês poderiam até para prestar uma provinha, sei lá, alguma coisa que tenha em relação ao tema. No mais, eu vou encerrar aqui, mais uma vez, a questão não é aprender matemática, tá? A questão é você entender o que é necessário para compreender esse processo, para compreender a nossa missão, para compreender a vida e assim sucessivamente. No mais, é isso. Agradeço a paciência e a participação de quem chegou até aqui. Fique com Deus. Luz para nós.